Agora nós vamos falar sobre uma doença bastante silenciosa, né? E outra que é bem visível, mas não é o coronavírus, a gente está falando da diabetes. Uma conclusão de um estudo divulgado na revista Scientific Reports por pesquisadores do Instituto Brasileiro de Neurociência e Neurotecnologia, um centro de pesquisa, inovação e difusão que é apoiado pela FAPESP na Universidade, na Unicamp, né? Segundo esse estudo, adaptações evolutivas ocorridas no passado podem ter deixado a população de Campinas e outras localidades do interior do estado com maior propensão genética para acumular açúcares e gorduras no organismo e, consequentemente, ficar predisposta a desenvolver obesidade e diabetes. Nós vamos conversar com a chefe do Laboratório de Genética Molecular da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, professora Isia Lopes Sendes. Professora Isia, boa tarde, bem-vinda ao CBN Total.
Boa tarde, é um prazer.
Prazer todo nosso. Então, existe uma causa mais do que hereditária, uma causa genética também para essas doenças atingirem, porque é uma população grande, né, aqui em Campinas, que descende do europeu, né, do italiano principalmente.
Sim, sim. Tem algumas características importantes do nosso estudo, se eu puder falar um pouquinho sobre ele.
Claro.
Primeira coisa é que nós não somos um grupo que estuda diabetes, certo? Nem obesidade. Mas esses achados aconteceram a partir de um estudo da ancestralidade genômica da população da região de Campinas. Eu sou geneticista e o objetivo era nós entendermos a ancestralidade dos indivíduos da região, né? Mas nós já tínhamos uma ideia de que talvez essa informação pudesse também fornecer dados que fossem relevantes para a saúde. Porque esse tipo de estudo em outras populações europeias já tinham dado algumas pistas sobre uma maior predisposição para a doença. Mas nós não sabíamos o que iríamos encontrar. Poderíamos até não encontrar nada, né? Mas a pista, né, o sinal que surgiu no genoma de indivíduos da população aqui da região de Campinas foi justamente indicando essa maior predisposição para o acúmulo de gorduras, induzindo a obesidade, aí todas as suas complicações, como diabetes, hipertensão, câncer e outras que estão associadas com a obesidade, né? Então é muito interessante que nós partimos de um estudo em que não tinha uma hipótese específica em termos de doença e achamos essa assinatura ou esse sinal no genoma dos indivíduos da nossa região.
E essa pesquisa ela é feita, eu estou acompanhando aqui, por 264 pessoas participaram e mais de 900 mil marcadores genéticos, né? Ou seja, é uma pesquisa bastante, como é que se diz, bastante detalhista para se chegar a esse resultado.
Exatamente. Essa foi a primeira vez no Brasil que esse número de marcadores genéticos foi utilizado para estudar a ancestralidade local da população. Aliás, é o primeiro estudo que fala da ancestralidade local. O que, que significa isso? Eu não estou só olhando globalmente o genoma, eu estou olhando cada pedacinho do genoma desses indivíduos e estou estabelecendo de onde que ela veio. Se foi de origem europeia, se foi de origem africana ou se foi de origem indígena. Quando a gente olha isso, mais ou menos 80% da origem do DNA, digamos assim, da região de Campinas, é de origem europeia. Principalmente do sul da Europa, né? Que aí vai englobar italianos, portugueses, etc. E o restante, né, mais ou menos 10 a 12% do restante, ele é distribuído quase que igualmente entre indígenas e ou populações de origem africana, né? Então, essa é também uma informação interessante a respeito da constituição genética da população aqui da nossa região. Mas, assim, na verdade, o que a gente vê é que, na verdade, somos todos um mosaico, né? Se você for olhar indivíduo por indivíduo, tem esses três componentes em combinações diferentes. Esse número que eu falei para você é uma média de todos esses 264 indivíduos, né? Mas o que, assim, o resultado que mais foi interessante e que tem aplicação prática imediata foi justamente esse sinal, quando nós olhamos essa distribuição de onde vem a ancestralidade das diferentes regiões do genoma da região de Campinas, nós encontramos que havia um sinal apontando para essa região do cromossomo 8 que contém esse gene de predisposição ao acúmulo de gordura e de açúcares.
E claro que a predisposição não significa que a pessoa vai ter a doença, mas ela vai ter que se cuidar de uma maneira mais intensa, vamos dizer assim.
Exatamente, eu acho que isso é muito importante a gente entender. Quando nós falamos de predisposição genética para esse tipo de doença, não significa que obrigatoriamente o indivíduo vai ter, mas ele já tem, digamos assim, um pedaço do caminho andado na direção da doença. Então ele já começa com um pouco de desvantagem e os cuidados dos outros fatores, principalmente fatores como alimentação, sedentarismo, o abuso de álcool, uso de cigarro, essas outras coisas vão contribuir também. Então o indivíduo que já tem predisposição, se ele não se cuidar, aí ele vai desenvolver a doença, né? Ele tem que trabalhar mais para tentar evitar que a doença apareça.
Desculpa, pode continuar.
E uma repercussão importante disso, que eu acho que é muito importante para a população geral entender, até para entender que, veja, pesquisa, ela se reflete em dados que são importantes para a população, né? Infelizmente, nós estamos vivendo um momento em que a pesquisa, às vezes, é tão mal entendida, mal interpretada, né? E, às vezes, combatida, né? E aqui nós temos um exemplo de uma pesquisa que levou o resultado a ter uma aplicação imediata na saúde das pessoas. Ou seja, eu, se fosse o gestor de saúde aqui da região de Campinas, eu iria investir o meu dinheiro na prevenção a esses fatores ambientais. Então, na prevenção da obesidade, do diabetes, nos programas de eliminação do fumo, nos programas de dieta saudável e de exercícios para a população. Eu acho que essa é uma informação muito importante que embasa todo um planejamento da saúde básica, da saúde pública da nossa região.
E tem também uma possibilidade de ser um ponto de partida para uma mudança de hábitos, né? Já que é algo geneticamente provado, né?
Exatamente. Então, a gente tem que trabalhar naquelas coisas que nós podemos mudar. O genoma, ainda do ponto de vista prático, não dá para mudar, mas esses outros fatores podem ser mudados e podem prevenir o aparecimento da doença.
E uma pesquisa mais à frente pode ter resultados diferentes.
Então, nós somos bem confiantes no nosso resultado em termos do que nós achamos do ponto de vista do genoma, né? O que nós não sabemos ainda é se isso se reproduz em outras regiões do estado de São Paulo. Isso é uma continuação do nosso trabalho, né? E pode ser que isso seja uma característica comum de toda a população do estado. Ou até se estender para outras regiões do Brasil, né? Então, acho que seria interessante a gente verificar isso também nessas outras regiões para ver se os mesmos achados se confirmam.
Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se a população mudar os hábitos, esses números podem se inverter, ou o genoma ele é algo fixo?
Não, esse aspecto que nós avaliamos não vai mudar. Então, o que está escrito lá nas letrinhas do DNA é pouco provável que mude, né? Mas não é só o que está escrito nas letrinhas do DNA que é o determinante da doença, né? Tem os fatores ambientais que, inclusive, causam algumas mudanças na maneira como o genoma é regulado. Eu vou falar uma palavra grande aqui, mas que é uma coisa importante, que seriam os fatores epigenéticos, né? Que não são necessariamente os genéticos. Os genéticos é difícil de mudar. Mas os epigenéticos, que é a maneira como o ambiente regula a expressão dos genes, esse pode ser mudado pelas mudanças de hábitos.
Bom, e tem até para a senhora explicar, e isso vai ser fácil de explicar aqui, porque o Marcelo Araújo está fazendo uma pergunta aqui, na verdade ele está fazendo uma afirmação. 80% da população de Campinas vem de Minas Gerais. Claro que é um número que ele está chutando, falando até de brincadeira. Mas foi feito em moradores de Campinas, né? Não em pessoas que nasceram em Campinas, né?
Olha, até de pessoas que nasceram em Campinas podem vir. Interessantemente, desses 264, a maior parte nasceu no estado de São Paulo mesmo, tá certo? Mas depois do estado, era assim, acho que foram 150, 160 nasceram no estado de São Paulo. Mas o segundo local de nascimento mais importante foi Minas Gerais, foram 18.
Aí, ele...
Mas, tá certo.
Não dá 80%, mas também não dá para falar que a pesquisa não é nada, porque as pessoas não são pessoas nativas de Campinas. Bom,
Mas interessantemente, nós já temos uma amostra, através de colaborações com pesquisadores lá de Minas, uma amostra de indivíduos de Minas Gerais que nós estamos estudando também, então nós vamos poder comparar.
E a partir desses resultados também pode-se, claro que não a mesma pesquisa, né, mas pesquisadores de outras áreas podem desenvolver também medicamentos, alimentos, já que o genoma, ele acusa que esses descendentes de europeus, principalmente, né, de pele branca, que vieram dessas regiões, especialmente da Itália, pode isso ser uma abertura para outras pesquisas, para se conseguir produtos que possam tentar amenizar, já que o genoma não muda?
Sim, mas, por exemplo, o genoma não muda, mas nós sabemos que dependente de características genéticas, nós vamos ter um tipo de resposta diferente a diferentes medicações. Então, eu acho que a mensagem aqui é a seguinte: toda vez que nós estamos falando de questões de saúde, tá? Sejam elas de diagnóstico, seja de tratamento, seja de prevenção de doenças, é importante se levar em conta as informações do genoma também, tá certo? E no passado nós estávamos mais atentos àquelas doenças genéticas raras, etc. Hoje em dia nós estamos vendo que mesmo as doenças que não eram consideradas genéticas antigamente têm um componente genético, que não é exclusivo, não é só isso, existem outros componentes também, mas o genético também influi. Então, quando nós estamos fazendo estudos do genoma, nós também podemos encontrar pistas de como melhor fazer o diagnóstico, fazer o tratamento e prevenir praticamente todas as doenças, certo? Então, pode ajudar nessa questão da medicina, nós chamamos de medicina de precisão ou medicina personalizada. Então, esse nosso trabalho se insere muito nesse novo contexto da prática médica, que é usar informações de várias fontes, né, incluindo a do genoma, para a gente melhorar a saúde da população.
Só para a gente encerrar, doutora Aícia, chegou uma mensagem aqui, de uma pesquisa, né, de que a Itália é o terceiro país que apresenta a menor taxa de obesidade em todo o mundo. Só perde para a Coreia do Sul e para o Japão. Isso segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Uma taxa de menos de 10%. Nos Estados Unidos, por exemplo, são 38% da população considerada obesa. No Brasil, mais da metade, né? 54% estão com sobrepeso, 20% obesos. O que acontece, né? Se tem uma origem lá atrás, né? Claro que já passaram várias gerações aqui no Brasil, né? Dos que vieram da Itália, e o país hoje lá não tem, né? Tem como explicar uma mutação dessa?
Tem, e exatamente é isso que o nosso estudo explica. Justamente nessa localização aí do cromossomo 8, onde tem esse gene de predisposição para acúmulo de gordura, a população de Campinas, apesar de ser a maior, 80% europeia, nessa região diminui tremendamente a origem europeia e aumenta muito a origem indígena. Então, na verdade, essa predisposição que nós herdamos hoje aqui na região de Campinas, ela veio dos indígenas, não dos europeus. E foi por isso que nós conseguimos identificar.
A miscigenação, no caso.
Exatamente. E essa região específica, houve uma seleção da região indígena que conferia uma certa vantagem para esses indivíduos, porque naquela época que os alimentos eram escassos e o trabalho braçal muito intenso, era vantajoso ter os genes que conservavam gordura, tá certo?
Sim.
E esses indivíduos acabaram vivendo mais, tendo mais filhos, e esses genes, então, de origem indígena dessa região, passaram para a população atual. Só que hoje isso já não é mais vantajoso, porque a oferta de alimento é muito abundante, certo? E isso hoje predispõe a doença. Então isso está completamente certo. Essa informação que você me passou vai totalmente de acordo com os nossos achados. Porque essa região nossa aqui não é essa região do cromossomo 8, que aumenta a predisposição para obesidade, não vem dos europeus, ela vem da população nativa.
Pois é, que juntou tudo por aqui, por isso a gente tem que ter todos os cuidados agora, quem tem a doença, tratar, e quem ainda não tem, se cuidar bastante, principalmente, né, se for dessa categoria genética, vamos dizer assim. Professora Isia Lopes Sendes, ela é chefe do Laboratório de Genética Molecular da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, ela acompanhou foi a responsável por essa pesquisa. Quero agradecer pelas explicações, professora. Obrigado pela entrevista, uma boa tarde.
Prazer foi meu, boa tarde.